Parágrafo 510, então, vai detalhar esse dilaceramento do espírito, em seus extremos e essa alienação que existe entre eles, entre o meio-termo, o espírito, os extremos e entre os próprios extremos, segundo essa perspectiva da consciência alienada. Bom, ao mesmo tempo, ele vai também chamar atenção para o papel da linguagem e, nesse sentido, prepara o leitor para as próximas experiências da consciência. Bom, o que nós vemos aqui então é o poder do Estado, bem como, a consciência nobre. Esses dois extremos, eles são dilacerados, são fragmentados por essa consciência nobre. Ou seja, em primeiro lugar, nós temos o Estado que está dilacerado, está dividido entre o universal a ser obedecido e a vontade essente para si mesma. Não? Ou seja, nós temos aqui o que o Hegel costuma chamar também de universal abstrato, das abstracte allgemeine, ao qual se deve obedecer. E nós temos uma vontade, então, essente para si, que ainda, não atingiu esse universal, já que esse universal justamente é privado de vontade, é privado do si, e o próximo movimento da consciência tem por tarefa justamente, propiciar a esse universal o si. Então, nós temos aqui essa cisão entre esse âmbito universal e esse âmbito singular. E, do ponto de vista da consciência nobre, nós temos também uma cisão entre a obediência ao universal, aquele heroísmo do serviço comentado anteriormente, e portanto, a honra que é devida a essa consciência nobre pelo sacrifício, de sua existência em nome, do universal. Mas também nós temos, como oposto a esse heroísmo do serviço, aquele resíduo de ser para si, que a vontade, carrega, de tal forma que aquele sacrifício, aquela doação em nome do universal ou a favor do universal, ela não é completa, não é cabal, não é integral. Então nós vemos que esses dois extremos têm essa dilaceração, essa divisão, essa cisão. Ou seja, em ambos os casos nós temos aí uma oposição entre o universal e o puro si. E aqui, novamente, ele chama atenção para o fato de que esses dois momentos são momentos da linguagem, porque a linguagem, ela propicia esse vínculo entre o singular e o universal. E nesse sentido, então, a linguagem aqui é o que vai, aquele elemento que vai poder, então, tentar essa reconciliação, entre aqueles elementos opostos no extremo do poder do Estado e aqueles elementos opostos também no âmbito da consciência nobre. Portanto, aí se encontra esse mapeamento, inicial desses dois extremos e das divisões que esses extremos têm em si mesmos, e o papel que cabe à linguagem numa tentativa de superação, né, da cisão, da divisão e fragmentação que aí existe. Depois disso, né, ainda dentro desse parágrafo 510, ele chama atenção para o que então, né, resta ser feito, né, e mediante a linguagem, já que há essa oposição dentro dos dois extremos, o que que resta a fazer? Quer dizer, ou na medida em que nós temos um universal abstrato, e nós temos um puro si, ainda voltado para si mesmo, com todo o resíduo de ser para si, e que, portanto, não se elevou efetivamente ao universal, nesse sentido, esse si é abstrato, o que que falta, então, a essa consciência nobre, enquanto si, e ao poder do Estado enquanto esse universal abstrato? Quer dizer, falta ao si elevar-se ao universal, portanto, acabar com o resíduo de ser para si que ele mantém, de tal modo que o poder do Estado seja respeitado, como honra e consciência de si. E, portanto, né, aí o poder do Estado deixa de ser meramente abstrato, respeitado como honra, mas passa, a ser, de fato, o local de encarnação aí de uma consciência de si, do si. E, por fim, falta ao poder do Estado descer a singularidade a partir, né, do que ele chama aqui o melhor universal, né? Quer dizer, descer a singularidade a partir dessa sua universalidade ainda abstrata, e aí então ele recebe o si, tornando-se uma vontade decisória. Quer dizer, aqui nós vemos então um movimento que ocorre frequentemente na fenomenologia do espírito, né? Onde o si se eleva ao universal e, portanto, o poder do Estado, ele encarna, esse si, mas também esse si, se torna efetivo, precisamente então na medida em que ele adere a essa sua condição, universal. De tal forma que, pelo menos, né, nessa expectativa, ao término do parágrafo 510, nós não tenhamos mais universal abstrato, mas universal concreto, que recebeu o si, e nós também não teremos um si abstrato que ainda guarda um resíduo de ser para si, mas que de fato se doou integralmente ao universal. Resta ver se realmente, essa promessa vai ser cumprida através da linguagem.